continue com Escala Brasileira.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira e o convidado de hoje é o maestro e saxofonista, ou seja, eu vou repetir tudo aqui, né? Arranjador, clarinetista, compositor, professor Ademir Júnior. Ademir, essa coisa de você compor, eu me lembro que uma vez uma criança perto de mim, ela falou assim, que a voz era o espírito da música, né? Em que todos os instrumentos, assim, querendo dizer que todos os instrumentos, no fundo, eles são vozes, uhum. Né? Mas a música instrumental, ela não necessita de letra, não necessita de ser cantada, não há uma necessidade, porque ela em si já tem que dizer tudo.
A música instrumental é a voz. Ela consegue comunicar esse espírito e, por meio da melodia, essa comunicação das notas, ela passa para o público ou para o ouvinte esse mesmo sentimento que a voz passa. Porque se a gente for pensar em fonemas, falando de voz, a gente vai pensar em frases, em fonemas que são falados, mas nada mais são também do que ondas transmitidas. E tem a sua frequência, a sua vibração. Tudo isso também você encontra nos instrumentos.
E é por ritmo, isso... a harmonia.
Então é por isso que essa conexão ela é percebida também na música instrumental, que não é em nada menos e nada mais do que a voz também. Então a gente não pode nem colocar a música instrumental como uma questão alternativa de música. A gente tem que pensar no mesmo nível do que são as músicas cantadas. Aqui no Brasil a gente tem um pouquinho de dificuldade para isso. Mas
então, era aí
com
que eu
os trabalhos...
Mas o que você acha? Isso é por falta de educar as pessoas para isso?
Exatamente. Falta de fomento. Não, eu não diria falta, mas a necessidade de ampliar esse fomento e a degustação musical quando não existe a voz ou a letra. Então, no Brasil nós temos um pouco de dificuldade de até mesmo a paciência de ouvir uma música que não esteja falando uma frase. Ou uma canção, né? Não esteja falando uma frase pronta, escrita. E a música instrumental, ela carrega isso. Se nas escolas fossem trabalhados, desde os 3 anos, 4, 5 anos, a questão de ouvir, perceber o valor da música instrumental...
A sensibilização para o som, né?
Sim.
O som da música.
O ouvido, ele educado, ele seria como a educação aos olhos, a educação do tato, do paladar. É uma questão apenas de educar mesmo, que pode ser feito lá no início, lá na formação inicial. E quando não é feito, quando a pessoa ela tem o primeiro contato com esse tipo de música, logo aos, vamos dizer assim, de forma atrasada, aos 15 anos ou 20 anos, que ele começa a perceber, não é que é um pouco tarde, mas a mente dessa pessoa já está mais formada e talvez tenha mais reservas em ter paciência a escutar.
Claro. E por falar nisso, vamos ouvir. A quarta música do programa de hoje vai ser?
Vamos ouvir uma canção chamada Feelings.
Ademir Júnior é o convidado de hoje do Escala Brasileira. Ademir, um contato para o pessoal que está ouvindo a Rádio Senado. Você sabe que nesse momento tem gente lá em Cuiabá te ouvindo, em Teresina, né? João Pessoa, Rio Branco, Manaus, Natal. Quer dizer, são 10 capitais aí que tem...
Muitos amigos,
né?
Certamente.
Então, para poder passar um contato, um e-mail, um telefone...
Tá.
Até para chamar para um curso, para você dar palestra, ou sei lá, qualquer atividade que lhe prover aí.
O e-mail é ademirjunior@portaljk.com. ademirjunior@portaljk.com. O telefone para contato 61-9981-2167, que também é o WhatsApp.
Antes da próxima música, eu queria falar sobre essa coisa de ser endorser, é isso o termo?
Uhum.
Endorser, que é da, você é endorser da Henry Selmer e da Van Doren, isso?
Uhum.
Que são fabricantes de instrumentos.
A Selmer fabrica saxofones, boquilhas também, a Van Doren, boquilhas, paletas e acessórios.
Certo, significa que você ajuda eles a aprimorar os instrumentos, é isso?
A divulgar.
Divulgar
a marca, né?
Divulgar a marca.
No Brasil, até pouco tempo, não tinha artistas da Selmer, por exemplo. E com o passar do tempo, foi vindo alguns artistas, o Pedro Bittencourt, o Dilson Florencio, o Idriss Baudrillard, que é um francês, mas mora no Brasil há 30 anos. E depois, nesse último ano, entrou Carlos Gontijo, que é um saxofonista também de Brasília, eu também. E logo depois disso, aí veio o Pedro Bittencourt. E depois disso, o quarteto Brasília Sax, no final do ano passado. E agora, recentemente, nessa semana, o Sérgio Galvão, que é um saxofonista também de Brasília,
que
mora no Rio de Janeiro.
Que esteve aqui.
Exatamente.
Bom, a gente vai continuar daquele ponto em que você parou sobre a educação musical. Eu quero hoje te explorar nesse lado, assim, porque acho importante a gente falar sobre essas coisas. Então, assim, falando da sensibilização musical, da coisa do improviso. O improviso é um curso que você introduziu na escola de música no curso de verão, no curso internacional.
Uhum.
Como é que você ensina o improviso? Quer dizer, como é que se formula uma coisa, uma ementa, um roteiro para você falar de algo que é justamente sobre a liberdade, sobre o despojamento, sobre o exercício da própria liberdade, né?
Exato. Eu acredito que todo músico, todo ser humano, ele tem a sua criatividade em alguma área. No caso da música, a criatividade ela também é extensa e leva para vários caminhos. O que o educador ele deve fazer, na verdade, não é exatamente ensinar a improvisar. É mostrar ferramentas, mostrar opções e ensinar a linguagem dos estilos, por exemplo. Porque tocar bossa nova é um pouco diferente de tocar o swing, que é bastante diferente de tocar frevo, mas não tão distante a ponto de não se poder tocar ao mesmo tempo, do que tocar o choro. Então, você mostra linguagens, mostra como tocar essas linguagens e mostra também técnicas. Existem técnicas, escalas, conhecimento de harmonia. Então, uma série de ferramentas vai dar ao músico a possibilidade de ter liberdade para usar aquilo que ele quer melhor de acordo com o domínio que ele tem. Domínio técnico, de sensibilidade, de percepção, de harmonia, de ritmo. Então, ele tem que, na verdade, sempre se desdobrar e tá estudando muito para poder ter, na hora que ele pensar algum tipo de ideia, ele ter a liberdade de poder executar.
Isso é possível somente se você dominar o instrumento.
Quanto mais perto, quanto mais domínio, mais liberdade. E a liberdade, ela tem o seu limite exatamente, a criatividade tem o seu limite exatamente no conhecimento.
Eu acho que é uma regra que serve não só para música, né?
Para falar, para qualquer tipo de expressão, né? E até em qualquer tipo de trabalho. Se você tem uma técnica exacerbada, talvez na mecânica, mas você tem essa facilidade, mas você não investe, essa facilidade ela vai diminuindo. ela vai ficando morta, parada ali, porque passa a ser só uma semente guardada no saquinho dentro da gaveta.
Não adianta querer fazer a revolução sem antes dominar aquilo que você está contestando, ou querendo renovar, sim, ou querendo ir além.
Sim, e a linguagem da improvisação, ela depende muito no início de você ouvir outros músicos, ouvir outras bandas. Depende muito da imitação, porque parece muito com a criança que aprende a falar. Se ela estiver na Alemanha, ela vai aprender alemão. Se ela tiver a mesma criança, se ela nascer nos Estados Unidos, vai aprender inglês. E aqui no Brasil, português. Então, ela começa imitando, e isso passa muito tempo, imitando músicos, tirando solos, transcrevendo, até chegar o momento, que é bem lá na frente, que ela começa a escutar a sua própria voz. E ela começa a percorrer e perseguir essa voz até que ela encontre.
Perfeito. Bem, vamos ouvir agora do disco Camaleão, que é o mais recente.
É uma música muito boa que foi gravada recentemente também pelo guitarrista Geraldo Henrique, e músicos lá em Nova York, John Patitucci, Chris Porter, o melhor de oito. We'll be right back.
Você está com Escala Brasileira.